Palavras do presidente da APRESS, Nilson Diniz, sobre a importância desse encontro e o que, presidente, os municípios, os senhores e senhoras prefeitos do Ceará podem esperar dessa marcha à Brasília.
O Brasil hoje passa um grande problema. Nós temos aí 7 estados que decretaram calamidade financeira. Estados ricos, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte. E como estados ricos, imagine municípios pobres aqui do Nordeste brasileiro. Então nós temos aqui, Luzno, uma situação realmente importante, os municípios precisando de que essas correções, principalmente dos programas federais, possam ocorrer de maneira adequada e a gente possa entregar à população os serviços essenciais que elas tanto precisam. Porque saúde, educação, assistência, todos esses programas, eles são elaborados lá em Brasília, mas são executados no município. E aí, ao longo desse tempo, ao longo desses últimos anos, as correções não vêm sendo feitas e só colocando encargos a mais, cada vez maior, para os municípios. Os municípios hoje não têm muita dificuldade. Então, nós temos praticamente assim, 2 pautas que estão bem esclarecidas lá para os nossos deputados, para os nossos senadores, para o próprio equipe do presidente da República. É uma pauta que, quem diria, como emergencial e uma pauta estruturante. A pauta emergencial, a gente tem aí essa questão do 1%, que já foi colocado agora, que é 1% a mais. Nós já ganhamos em outros momentos 1% no mês de julho, 1% no mês de dezembro do FPM, e agora nós estamos correndo com esse aí para o mês de setembro. Temos pautas que já foram conquistadas no Congresso, mas elas estão subliminar no Supremo, como é a questão dos royalties do petróleo, o salário educação, o ISS dos cartões de crédito, que também é recurso, na hora que for liberar, isso é recurso que vem direto para todos os municípios brasileiros. E a gente vem nessa luta, esperamos aí que a sessão onerosa, que aí depende muito do Congresso Nacional, também pode entrar diretamente ainda esse ano para os municípios. E uma pauta estruturante que seria a primeira e delas mais importante, que seria a questão do Pacto Federativo, porque, como acabei de falar, as coisas acontecem no município e lá é que precisa a gente desenhar um quadro. Primeiro, quais são as atribuições do município e, a partir daí, quais são os recursos que virão para que a gente possa executar essas políticas.
Estamos no Jornal Alerta Geral conversando com o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, Nilson Diniz. Também conosco o jornalista Beto Almeida.
Prefeito Nilson, olha, vejo que o senhor fala dessa pauta, digamos assim, do Pacto Federativo, e a gente observa o quanto que as prefeituras hoje elas estão realmente sobrecarregadas em relação às demandas que chegam aos municípios e à contrapartida desses recursos que são cada vez mais minguados, principalmente na relação aí com a União. E tem uma coisa assim que preocupa também aqui a gente, Luzino, e a gente já falou até disso aqui. Por exemplo, uma coisa que se aproxima aí, Fundeb, é uma preocupação de vocês. Essa pauta está na discussão, na preocupação que vocês levam a Brasília, por exemplo, é 2020, se eu não me engano, que acaba o prazo aí do Fundeb, não é isso?
Esse é uma pauta também que está lá, é uma pauta estrutural, tá certo, Beto? E ela é importante porque nós fizemos aqui um cálculo aqui no estado do Ceará. Quando a gente retira os 10 maiores municípios do Ceará e fica com 174 municípios, que aí eles ficam mais homogêneos, mais parecidos, viu, Beto? E a gente somou todos os recursos do Fundeb e todos os recursos da Receita Corrente Líquida desse município. Fizemos aí uma proporcionalidade. Hoje o Fundeb representa 31% da média de todos esses 174 municípios. Isso é bom ou é ruim? É ruim porque hoje, mais de 90% desses 174 municípios, todo o dinheiro do Fundeb hoje não se paga mais, Luzino, salários dos nossos professores, dos funcionários de apoio da educação. Então, se mais de 90% desses municípios, desses 174 municípios, o dinheiro do Fundeb não paga mais nem o salário dos funcionários, o que pensar de uma possibilidade de investimento numa educação de qualidade? Tá certo? Então,
por que houve esse aperto aí, essa mudança, presidente Nilson, nos municípios do Ceará?
Pronto, posso colocar. Primeiro, a correção, a forma de correção do Fundeb. Nós temos aí os honorários dos professores, que de 2011 a 2018 subiu mais de 120%. acima, né, do que vinha corrigindo a questão do Fundeb, porque no mesmo período o Fundeb cresceu um pouco mais de 60%. Então, houve já um distanciamento. Segunda coisa, tivemos que dar aos professores, como a garantia também legítima dele, que a gente quer valorizar, os 30% que eles hoje, de cada 20 horas que eles trabalham, 7 horas eles ficam para preparar sua aula. Então, em sala de aula, ele só fica 13 horas.
Quer dizer que acabou a lua de mel para os professores em termos de recursos do Fundeb?
Não. Aquela sobra que ele está se referindo, né, Luziano? Que sempre no início tinha, aí fazia aquela divisão.
Hoje representa, Luziano, para as prefeituras cearenses, essas que eu estou falando, em média o Fundeb hoje se veste 80% de todo o dinheiro do Fundeb hoje é só para pagar os professores. Existe município que é 100%, mas a maioria, em média, é 80%. Então nós temos aí a questão desse um terço. Então, com isso, se a gente tirou o professor 30% do seu tempo da sala de aula, tivemos que contratar mais professores. Terceira coisa, ao longo desse tempo, principalmente desses municípios, nós tivemos uma diminuição da matrícula. Em função de quê? Em função da taxa de natalidade. Ao longo desse tempo, houve uma diminuição da matrícula. Então, nós temos também um número de alunos menor, porque o volume de recurso ele é baseado também no número de alunos, tá certo? Então, nós temos um número de aluno menor, uma quantidade de professor, essa questão do terço, e principalmente essa questão ao longo do tempo, que foi a forma errada de fazer a correção do Fundeb. Então, no próximo ano, que se encerra aí o Fundeb, nós queremos e temos uma proposta ao governo federal para ter uma complementação maior. Hoje, a complementação da União para o Fundeb é em torno só de 10%. Nós precisamos de uma complementação maior e, principalmente, Beto, para os municípios do Norte e Nordeste, porque impacta muito o Fundeb na receita corrente líquida, que ela representa muito, aqui no Norte e Nordeste, porque nós não temos outras fontes. Então, diferentemente do Sul. Então, como essa não é uma pauta nacional, é uma pauta mais do Norte e do Nordeste, porque é aquilo que eu falei, o Fundeb hoje ele representa muito, 31% em média aqui no estado do Ceará, e isso impacta diretamente no outro problema, que eu não falei aqui, que é a questão dos municípios estourarem a lei de responsabilidade fiscal, que isso é importante que a gente faça essa discussão aqui no estado do Ceará, tá certo? Nós temos aí uma previsão, se não houver uma modificação e uma entrada desses recursos que eu acabei de falar aqui nessa pauta emergencial, nós vamos ter mais de 100 municípios do estado do Ceará estourando a lei de responsabilidade fiscal ao final desse ano. Então isso é muito importante para que a gente possa trazer essa discussão, porque esse problema do Fundeb é um problema extremamente sério aqui no estado do Ceará.
Nós estamos no Jornal Alerta Geral com o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, Nilson Diniz. Presidente, o senhor esteve ontem com o secretário de Articulação Política do Governo do Estado, Nelson Martins, para expor aí a situação em que se encontram muitas rodovias que cortam os municípios do Ceará, estradas estaduais. Os estragos são grandes e já se refletem esses estragos na vida, por exemplo, dos estudantes. Em alguns municípios, como narramos aqui na abertura do Alerta Geral, já suspenderam aulas, como é o caso de Santana do Acaraú nesta semana e também do município de Itarema, que antecipou o período de férias escolares. O que é que o senhor expôs nessa conversa ontem com o secretário Nelson Martins? O que é que o governo do estado pode fazer a curto e médio prazo para a vida voltar a ser normal em algumas comunidades do interior mais afetadas com as chuvas?
Olha, a preocupação, Luzno, não é só com as estradas estaduais, que nesse caso aí são poucas. A grande dificuldade são com as estradas vicinais dos municípios, onde você tem uma malha viária extremamente grande, tá certo? Eu digo isso porque lá no meu município, que é um município de 725 km², eu tenho quase 600 km de estrada vicinal. Tá certo? Então, aquilo que representa ao governo do estado é uma quantidade muito pequena aí e quase insignificante do ponto de vista de bloqueio. Então, a orientação que nós estamos dando aos nossos colegas, prefeito, primeiro, é a segurança do nosso aluno. Eu acho que não pode colocar risco nenhum no transporte e em qualquer momento que possa ocorrer algum problema que possa não garantir a segurança dele e seja bloqueada essas aulas. E a outra coisa é garantir que nem uma hora de aula a menos seja deixado de ser contemporizada para poder a gente substituir de maneira adequada. Então, o momento agora que a gente vê, e a gente vê essa questão sobre essa questão das águas aí, uma questão assim, vendo só a parte negativa, do outro lado, Luzino, eu vejo com, assim, depois de passar 6 anos de seca que eu vivenciei no meu município, e esse ano agora, graças a Deus, a gente vai sair dessa... Esses problemas, eles são relativamente, diria aqui para você, pequenos em relação à quantidade, porque eu vi muita gente vender sua propriedade, dizimar seu rebanho, perder sua produção, diminuir os investimentos do município. É uma coisa assim desoladora que a gente vê, assim, a gente vê aquela pessoa definhando na sua frente por conta de uma situação climática ao longo de 6 anos, tá certo? Então, realmente é preocupante essa questão, mas eu acho que ela é pontual e eu tenho certeza que nós vamos resolver de maneira mais adequada, porque nós estamos muito felizes com as chuvas que estão chegando no Ceará.